Hoje esse assunto de extrema relevância, né? Quando você fala, será que a gente comemora, lembra, o que nós podemos dizer em relação a essa data? Então, acho que a gente tem que realmente lembrar, né, desse dia para poder suscitar reflexões a respeito de uma realidade tão triste, né, que nós vivenciamos.
É verdade. A Beth, ela é mestre em ciências jurídicas e também professora de direito na Univel. Tem outras pós-graduações, entre outros títulos. Nós vamos conversar também, dessa vez, por telefone. A Beth está me dando o prazer de conversar com a gente aqui no estúdio, mas eu tenho também a honra de conversar também com a Luciana Chemin. A Luciana, que é advogada, mediadora e também é vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada lá na OAB. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos os ouvintes. Que prazer estar novamente conversando com vocês. Uma pena que a gente está conversando sobre um tema que é bastante relevante, mas que, infelizmente, ainda comete muitas mulheres na nossa sociedade.
Pois é verdade mesmo, Lu. E a gente, na verdade, ainda quero chegar o dia aqui de convidar vocês, que até agora os assuntos que trouxeram vocês ao programa, seja pessoalmente, seja por telefone, são sobre violência sobre a mulher, sobre mandos e desmandos, né, para cima da mulher e tal, a falta de espaço da mulher. Mas eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar aqui e falar só sobre conquistas das mulheres, né, sobre as vitórias que as mulheres vêm conseguindo. Vão conseguir e tem que ser certeza vão conseguir ainda mais. A Luciana Chemin está em Curitiba, né? Agradeço já vocês terem aberto um espacinho na agenda de vocês para conversar com a gente. Como a Lu falou, Beth, infelizmente o nosso encontro está sendo por uma data que, como nós já falamos aqui, né? Ela não é para ser comemorada, a gente não tem o que comemorar. Né?
Não,
nós temos que lembrar.
Não é motivo nenhum de comemoração, né, Cris? É lembrar mesmo, refletir a respeito das causas da violência, né? O que tem levado, o que tem gerado esse aumento na violência contra a mulher e que culmina aí com o feminicídio, que é o último estágio, né, dessa violência. E pensar mecanismos, instrumentos para combater, né? Para cada vez mais ter mais pessoas engajadas da sociedade no combate ao feminicídio. Se a gente pensar que houve uma redução do número de homicídios, né, no ano de 2019, mas em relação ao feminicídio houve um aumento, né, em torno aí de 7,3% de casos de aumento de casos de feminicídio no ano passado, e numa estatística nacional o estado que vem infelizmente crescendo cotidianamente o número de feminicídios no país é o estado do Acre, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né, por conta de uma maior convivência, de um período maior de convivência entre o marido e a esposa no ambiente doméstico, assim como namorado e namorada, muitos fatores que envolvem isso, a questão do desemprego que aumentou também com a pandemia, né, e aí forçou com que essas pessoas ficassem mais tempo dentro de casa, e assim como o Acre também, né, o estado do Mato Grosso, Maranhão, vem crescendo significativamente o número de feminicídios. Então, nós temos que tentar diagnosticar as causas, é claro que são as mais diversas, né, mas pensar em políticas e mecanismos efetivos para combater, né, essa situação tão triste.
Pois é, inclusive, doutora Luciana Chemin, essa data ela foi criada, e lembrando, né, a morte, como nós já falamos aqui, da advogada Tatiana Spitzer, que foi assassinada pelo marido. Nós temos visto aí uma das maiores incidências, eu creio, até a Beth depois me confirma isso, que ela tem os números, de feminicídios, são os parceiros, sejam maridos, sejam ex-namorados, né, seja aquela pessoa próxima da mulher. É isso mesmo, né, Luciana?
Sim, a vítima contra a mulher, a violência contra a mulher, ela é perpetrada, infelizmente, nos espaços que não deveriam ser os espaços de segurança, os espaços onde nós nos sentimos protegidos, que são os espaços em que, no nosso lar, na nossa casa, os nossos espaços de convivência. O agressor, em sua maioria, é um agressor conhecido da vítima. É o agressor, é aquele que deveria protegê-la, é aquele que deveria amá-la, é aquele que deveria tratá-la com carinho. Então, mais de 90% desses crimes são cometidos por pessoas próximas da vítima, próximas do seu relacionamento. Seja o marido, o namorado, ou ex-marido, ex-namorado, aquele que não aceita o fim de um relacionamento. Enfim, a violência contra a mulher, que alguém, uma de vocês, agora não me recordo qual das duas pontuou, acho que foi a Beth, que culmina muitas vezes com o feminicídio, que é a sua forma mais agressiva de violência, mas não é o início não é um tapa, isso é bastante importante que se frise, porque as mulheres às vezes são vitimadas todos os dias por uma violência psicológica e não se dão conta. E também tem aquela história de, ah, foi uma só vez, isso não vai se repetir, eu estava muito nervoso e por isso perdi a cabeça e acabei batendo, acabei agredindo. A mulher tem que ter essa consciência de que ao menor sinal de violência ela deve denunciar, de que ela não está sozinha nessa luta e de que toda violência, por menor que pareça, deve ser denunciada. Hoje nós temos vários canais para isso, né? E nós temos o canal 180, não só o 190, que já é conhecido, mas o 180 que é específico em relação à violência doméstica. Nesse período de pandemia, algumas instituições aderiram a campanhas inovadoras, né, como o sinal de X, de combatom na palma da mão, para indicar que está sofrendo violência. Uma loja grande fez, dentro do seu aplicativo, um botão de alerta em que aquela mulher está sendo vítima de violência. Então, vários mecanismos da sociedade, isso é importante que se diga, não cabe só ao Poder Judiciário, ao Departamento de Polícia, mas à sociedade como um todo combater esse tipo de violência, né? Não é crível que a gente ainda enfrente uma violência em razão do fato da vítima ser mulher.
E eu acho que a gente tem uma questão importante no Paraná, Cris, que é justamente aquele antigo ditado, né, em briga de marido e mulher nem se mete a colher. Hoje nós temos uma lei que obriga os condomínios, né, as pessoas vizinhos, denunciarem a violência que acontece realmente dentro dos ambientes familiares, dos ambientes domésticos. Então aqui, como bem disse a Lu, é um papel de toda a sociedade, é responsabilidade de todos nós se engajar na luta pelo fim dessa violência, pela diminuição dessa violência. Não, quer dizer, hoje todos são, né, obrigados a fazer a sua denúncia. Se você conhece, e não seja só contra a mulher, né, contra as minorias, os adolescentes, os idosos, todos precisam de proteção, e nesse caso específico. Então, nós temos no Paraná mais um instrumento, que é essa lei que possibilita o vizinho, né, ou seja, diz que ele tem dever de fazer a sua denúncia quando ele tem conhecimento de casos de agressão, de violência doméstica.
E isso vem ao longo dos anos, porque já tinha essa cultura, como você falou, Beth, desde que eu me conheço por gente, né, desde os primórdios, a gente escuta isso, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Se mete, sim, com gente já se mete a colher, se mete tudo, porque as situações acontecem, porque eu escutei lá minha vizinha, não, eu não vou lá, porque depois ela faz as fases com ele e tal, eu não volto. Mas é uma situação que a gente não pode deixar, né? E essa lei vem muito bem a calhar, né? Que você ouviu, você pode sim denunciar.
Você deve,
pode,
né? Não deve, inclusive. É um dever nosso, né? Fazer a denúncia, porque as pessoas, as nossas relações na sociedade, elas dependem do contexto geral, então todos nós estamos envolvidos. Para que eu tenha uma sociedade melhor, eu tenho que ter as relações também acontecendo em níveis melhores, e isso impacta com certeza o ambiente doméstico, o ambiente escolar, o ambiente de trabalho. Então todo aquele que conhecer, né, que tiver acesso a esse tipo de violência, que identificar, tem que denunciar, né? A Lu bem falou aí dos canais de comunicação, o 180 do Centro de Atendimento à Mulher, o 190 da Polícia Militar, né? Os próprios sites da Polícia Civil, da Polícia Militar, que tem links que você pode fazer a sua denúncia. E o bom ressaltar, Cris, que é anônimo, né? Você não precisa se identificar, né? Desde que você faça isso com responsabilidade, até porque a gente já falou aqui sobre fake news, né? Não vá criar mentiras, informações falsas para gerar volume de trabalho para esses profissionais que têm responsabilidade com a segurança, mas a informação verdadeira. Então faça a sua parte, faça a sua denúncia, né? Reserve o sigilo aí da sua identificação, mas contribua com a redução da violência.